Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas fique desde já com os convidados de Liliane Henriques.
Convidados.
Esta quinta-feira, 27 de fevereiro, marca, segundo a oposição guineense, o dia do fim do mandato do presidente Sissoko Embalo, este sendo o quinto aniversário da data em que tomou o poder. Neste sentido, tanto a coligação PAI Terra Arranca como outras estruturas, como as alas do MADEM e do PRS que se opõem ao atual poder, consideram que devem ser organizadas eleições até ao mês de maio para se repor a legalidade. Esta é a posição defendida, nomeadamente, por Francisco Sousa Graça, presidente do PAIGC em França, que ontem esteve presente na concentração e ato de entrega pelo coletivo da Sociedade Civil da Guiné-Bissau à Assembleia Nacional Francesa, uma carta pedindo que seja retirada ao presidente Sissoko a legião de honra que lhe foi concedida em dezembro pelo seu homólogo francês como sinal de uma tomada de posição da França. O representante do PIGC em França considera que isso poderia incitar outras entidades a também mudarem de atitude relativamente à situação da Guiné-Bissau.
Uma posição correta das autoridades francesas em relação à Guiné-Bissau podia ajudar a influenciar a tomada de decisões ou então a influenciar o comportamento das outras instituições ou de toda a comunidade internacional mesmo. Porque a França é que apoia muito o Sissoko Embalo. França, entre aspas, porque a França é o presidente francês que apoia, não sei por que razões, se calhar tem qualquer coisa por trás que ainda nós não descobrimos, mas a França está muito, muito implicada com o apoio que o Sissoko continue no poder. Agora, a posição da comunidade internacional no seu todo também podia ser iniciativa de cada uma delas, pelos valores que cada um, e que são os valores universais que defendemos todos, que devia ser o caso para que a comunidade internacional reagisse para a reposição da democracia e não apoiar a ditadura ou os espancamentos. Então isso é inadmissível, que a comunidade internacional fica silenciosa até que possamos dizer que seja de cumplicidade em certa medida.
Há uma missão da CDAO atualmente na Guiné-Bissau. Quais podem ser as suas expectativas relativamente a esta presença da missão da CDAO, dado que já foi anunciada a data das eleições gerais para 30 de novembro?
Então, essa missão acho que não vai resultar num consenso, em qualquer coisa de bom que se pode almejar a construir a paz ou a tranquilidade na Guiné-Bissau.
Presente na concentração organizada ontem junto à Assembleia Nacional Francesa, Yaya Jassi, membro da delegação do PAIGC em Paris, também se mostra pouco esperançoso quanto à ação da CDAO.
Nunca estive esperançoso sobre essa missão de CDAO na Guiné-Bissau, porque tivemos vários exemplos, né, sobre como que eles têm resolvido os problemas dos cidadãos. Temos exemplos, por exemplo, o caso Senegal. Foi os cidadãos senegalenses que resolveram o problema deles. Acho que a solução para a Guiné-Bissau passa realmente pelos guineenses e pelos amigos de Guiné-Bissau também, como os deputados da nação, que têm noção de que é uma casa parlamentar, uma casa de democracia. São pessoas assim, são entidades assim, que me traz mais esperança do que CDAO. CDAO hoje em dia é um sindicato de presidentes corruptos da África e não temos nenhum exemplo de uma boa gestão de uma missão de CDAO num país africano.
Em Paris, noutras diásporas e também em Bissau, os olhares continuam focados sobre a situação política do país numa altura em que se encontra desde domingo na capital guinense uma delegação da CDAO cuja agenda é de manter encontros com todos os atores políticos numa altura em que o presidente Sissoko acaba de anunciar no domingo que pretende organizar eleições gerais a 30 de novembro, alegando que o seu mandato termina oficialmente no dia 4 de setembro, em referência ao dia em que foi oficialmente reconhecido presidente pelo Supremo Tribunal. Este é também o argumento desenvolvido por Légimes Monteiro, jurista e secretário de Estado da Juventude, ao ser questionado sobre as características legais do período decorrido entre a tomada de posse do presidente Sissoko e a regularização, entre aspas, da sua situação pela justiça.
Temos que lembrar que, na altura, o oponente do presidente Sissoko Embalo era Domingos Simões Freire. Na altura, ele não reconheceu os resultados eleitorais, entrou com um processo de contencioso eleitoral que, segundo a lei, devia suspender os efeitos da publicação do resultado por parte da CNE. Então, feito isso, na altura, Sissoko teve que tomar a posse simbólica, que depois traduziu-se no facto e permaneceu no poder até agora. Então, podemos qualificar aquele ato em termos jurídicos de usurpação do poder, a partir do momento de 27 de fevereiro até 4 de setembro, e o cômputo legal vai iniciar a partir de 4, então este interregno, este espaço de tempo, pode ser qualificado como uma ocupação indevida do poder. Mas, independentemente disso, mesmo suponhamos que o mandato do presidente terminaria hoje, em termos da lei eleitoral, as eleições devem ser realizadas entre outubro e novembro deste ano. Podemos recuar no tempo e ver o fim do mandato de José Mário Vaz, que terminou no mês de julho. Ele só realizou as eleições no mês de novembro e segunda volta no mês de dezembro e saiu de poder, de facto, no mês de fevereiro. Então, nesta perspectiva, não há nenhum alarme, não há nenhum problema, porque temos um antecedente do único presidente que já completou o mandato, que é o José Mário Vaz. Ele fez eleições depois do término do seu mandato. Então, isto é fácil conseguirmos um consenso para entrarmos num quadro de estabilização definitiva e irmos às eleições legislativas e presidenciais ainda este ano e sair deste imbróglio.
O que a oposição diz relativamente ao próprio Supremo é que ele neste momento está a funcionar sem o quórum e que inclusivamente os despachos são emitidos em condições que não estão previstas na lei. Dizem também o mesmo relativamente à CNE, cujo prazo já terminou em 2022. O que se pode dizer relativamente ao próprio funcionamento institucional na Guiné-Bissau neste momento?
Não, é o entendimento da oposição. É a mesma oposição que vai depositar a candidatura no Supremo Tribunal de Justiça, que eles não reconhecem. É a mesma oposição que participou nas últimas eleições legislativas e venceram com a maioria absoluta com este CNE. Então, são argumentos que não têm cabimento. Relativamente à CNE, é verdade que os órgãos da CNE estão caducos. Isto é verdade. Mas, segundo a lei eleitoral, os órgãos da CNE só cessam as suas funções após a investidura ou tomada de posse de novos membros. Enquanto não temos novos membros do secretariado executivo da CNE, os anteriores continuam na plenitude das suas funções porque não podemos ficar sem o CNE. Mas como é que os órgãos do CNE são eleitos? São eleitos através do voto de maioria de 2/3 dos deputados na plenária da Assembleia Nacional Popular. Se não temos a plenária da Assembleia Nacional Popular, decorrente da dissolução da Assembleia Nacional Popular, não podemos ter um novo secretariado executivo da CNE. Mas vamos recuar ainda um pouquinho no tempo. Depois das eleições legislativas, que o PSGC venceu com maioria absoluta, devia ser a prioridade daquela legislatura a atualização ou eleição de novos membros da Comissão Nacional das Eleições. Mas passaram quase 4 meses. Não colocaram isso na prioridade. Por quê? Porque foram as eleições, venceram com a maioria absoluta e CNE já não é problema. Então, nessa perspectiva, são narrativas usadas para poderem ter os direitos políticos. E em relação ao Supremo Tribunal de Justiça, é a mesma narrativa. Foi o Supremo Tribunal de Justiça que aceitou um contencioso eleitoral que não deveria aceitar porque, considerando as nossas leis, as reclamações em torno das eleições devem começar na mesa. É uma sequência para chegar ao Supremo.
Relativamente à CDAO, está uma missão de alto nível do Bloco Oeste Africano, esta semana em Bissau. O que é que se pode esperar desta missão, a seu ver?
É uma missão mais para poder ouvir, compreender as diferentes perspectivas e, no final, fazer um comunicado, pedir diálogo, dar apoio e suporte técnico e financeiro para a realização das eleições. Então, no fundo, são os guineenses que vão ter que resolver os seus problemas. Nós fazemos parte da CDAO, somos países parte, temos direito como qualquer outro país. Não é a CDAO que vai ditar as regras do nosso país. Então, o importante é que tenhamos a consciência que a nação, a pátria, está acima dos nossos interesses e quem vai, de facto, liderar este processo rumo às eleições é o Presidente da República. Mas o caricato é que esta oposição pediram a intervenção da CDAO, mas antes da chegada da missão da CDAO já têm outra perspectiva, em como não vão sentar com a CDAO, não vão dialogar e ainda ontem foram recebidos ou tiveram encontro com a CDAO. Então, esta perspectiva é perceptível, né? todos querem ganhar e ninguém quer perder. Então, não há confiança mesmo entre as partes e muito menos em relação às entidades internacionais que querem contribuir para o apaziguamento dos ânimos no nosso país.
Recebido ontem pela missão da CDAO, juntamente com uma delegação da sua organização, Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, apresentou um memorando em 7 pontos para ajudar o país a sair da crise e preconizou a realização de uma cimeira extraordinária da CDAO sobre a Guiné-Bissau. Apesar de não alimentar grandes expectativas, ele diz que a missão oeste-africana pareceu estar atenta durante o encontro.
Claramente, claramente. Nós notamos que a missão está atenta e resistiu, tomou boa nota das nossas recomendações, as informações constantes no nosso memorando que foi entregue, e nós pensamos que a CDAO não tem outra alternativa senão cumprir com essas recomendações, porque são recomendações mínimas que a CDAO, se estivesse comprometida com esses valores, se estivesse interessada em ajudar a Guiné-Bissau para sair nesta crise profunda em que está mergulhada, não tem outra alternativa senão cumprir essas recomendações.
Acabam de ouvir Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Anteriormente, ouviram também Lesmes Monteiro, jurista e secretário de Estado da Juventude, Yaya Jassi, membro da delegação do PIGC em Paris, e o presidente daquela formação política em França, Francisco Sousa Graça.
Rádio França Internacional.
Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Vida em França, da autoria de Neide Ribeiro.
Vida em França.
Nesta rubrica Vida em França, viemos até ao Salão da Agricultura de Paris, que este ano contou com a visita do ministro português da Agricultura, José Manuel Fernandes, que se reuniu com a homóloga francesa Annie Genevard para falarem dos desafios da política agrícola comum.
Coincidimos num objetivo de termos uma política agrícola comum forte, que tenha os dois pilares, um pilar para apoiar o rendimento dos agricultores, um outro para o investimento. Não aceitamos cortes na política agrícola comum, até porque ela é essencial para a segurança alimentar e também é importantíssima para a própria defesa da União Europeia e a autonomia estratégica da União Europeia. Para além disso, já neste momento vivemos desafios que implicariam um reforço da cooperação. Por exemplo, temos, fruto das alterações climáticas, novas pragas e doenças. É importante, em conjunto, investir fortemente na investigação para termos vacinas e medicamentos, mas depois também numa indústria que dê essas vacinas e esses medicamentos a preços acessíveis e para todos os Estados-membros. Abordamos um outro tema, que para nós é importantíssimo, mas também para a França. O objetivo, água. A água é importantíssima para a agricultura, para o consumo humano, para o combate às alterações climáticas. Para além disso, estamos disponíveis, ambos, para reforçarmos formalmente esta cooperação.
Esta visita acontece numa altura em que Portugal se apresenta como o maior defensor do acordo agrícola com o Mercosul, enquanto a França, a primeira potência agrícola da União Europeia, está determinada a impedir a aplicação do mesmo. O ministro português da Agricultura reitera que a União Europeia precisa de alargar os mercados.
Eu espero que seja aprovado o acordo Mercosul e, portanto, há aí, efetivamente, uma divergência. A União Europeia precisa de alargar os seus mercados, de preferência com democracias. O Mercosul, que é a União Europeia, os 27 Estados-membros e os países do Mercosul, significa 720 milhões de habitantes, 25% do PIB. É importante também que se diga que quando falamos de Mercosul, estamos a falar do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. É um win-win, ambos serão vencedores. Reciprocidade. Com este acordo, a reciprocidade será um elemento que terá de existir também do outro lado, onde os direitos sociais também terão de avançar, terão de ser mais fortes, e onde, por exemplo, as questões do respeito do ambiente e da utilização dos mesmos produtos fitofarmacêuticos também terá, também terá de existir e terá de se avançar nesse caminho e com esse sentido. Agora, repare, uma das grandes questões que se fala é o facto da importação de carne bovina. O que está no acordo
São 99 mil toneladas para a União Europeia de carne bovino com uma taxa de 7,5%. Sabe quanto é que isto representa no nosso consumo? 1,6% é o que representa. Quando nós estamos a importar 190 mil toneladas neste momento. É que às vezes as pessoas esquecem-se que nós já importamos. Já importamos produtos do Mercosul e aquilo que vamos importar e exportar é de uma forma mais fácil, com menos tarifas.
É o caso do mercado europeu que permite a presença de empresas portuguesas no Salão da Agricultura de Paris. José Manuel Fernandes considera que estes eventos são fundamentais para a divulgação dos produtos portugueses.
É sempre importante nós divulgarmos os nossos produtos. Agora, este é um salão, sobretudo de produtos e da agricultura francesa. É uma presença que eu diria importante para as pessoas, mas é muito simbólica aquela presença que nós temos aqui. Nós estamos no mesmo mercado interno, vê sobretudo países da África muito representados e que têm ligações até com a França. Nós às vezes esquecemos também que o mercado português, não são 10 milhões de pessoas, são 450 milhões, não há fronteiras a esse nível. Às vezes olhamos, mesmo para quem investe em Portugal, pensa assim, vou investir aqui no mercado para 10 milhões. Não, é um mercado de 450 milhões. Os nossos produtos, mesmo sem estarem em exposição, já estão numa série de superfícies comerciais em toda a União Europeia, também fora da União Europeia, mas de uma forma mais facilitada na União Europeia, porque não há taxas e há um mercado único.
E também um mercado da saudade?
Esse mercado da saudade é, no fundo, também uma possibilidade que os portugueses têm de se reencontrarem com as suas raízes, de terem nos sabores a associação à memória, à tradição, ao património e produtos de enorme qualidade que felizmente nós temos e, como eu disse, são inimitáveis. Olha, ninguém consegue fazer vinho verde, não consegue copiar em nenhuma parte do mundo. O azeite que nós temos não se consegue também, com a qualidade que nós temos, não se consegue imitar. Nós nem sempre sabemos vender o que temos. Mas depois todos os outros produtos que nós temos, felizmente, são de excelente qualidade.
Há mais de 10 anos que a empresa portuguesa Saudade Lusa Produtos de Portugal marca presença no Salão da Agricultura de Paris. Alexandre Pinto reconhece que o objetivo de estar neste salão é mostrar uma gastronomia diferente.
Viemos representar mais um ano aqui o nosso produto da Serra da Estrela, vindo diretamente da cidade de Ceia, onde trazemos o queijo amanteigado, muito conhecido e muito típico lá de cima. Trazemos também o nosso enchido, que somos nós que produzimos, quer o presunto, quer os paios, os lombos. E ainda temos também do outro lado, para uma sobremesa assim completa, pastel de nata, o típico café português, para vos dar uma experiência espetacular. Para nós, estar aqui significa não só vir dar a conhecer o nosso produto, vir dar a conhecer Portugal, mas mostrar uma gastronomia diferente e com qualidade aqui à comunidade francesa e a quem também nos visita de outras nacionalidades, de outros países. Sim, há bastante procura, até porque raramente aqui encontram um produto com esta qualidade, até porque o produto que nós fazemos e que nós vendemos aqui em França é um bocado raro, que era sandemista, presunto e queijo, que é a nossa best-seller. Temos aqui também naquela parte do azeite, aqui em França, ok, que é um bocado trabalhado, mas os paladares são completamente diferentes.
Qual é que é o produto que mais vendem?
O nosso produto mais vendido é sempre o queijo de ovelha amanteigado e o nosso presunto, que é um presunto com uma maturação natural e depois temos várias diversidades de cura de mensal. Ou seja, temos presunto com 12 meses, 18 meses e 24 meses.
A Lusa Nata também é uma habitué do Salão da Agricultura de Paris. Fernando Cachola refere que este evento tem um potencial de vendas enorme.
Não, nós participamos deste salão há cerca de 12 anos.
E quais é que são as vantagens para uma empresa como a sua de participar num salão destes?
Os custos são enormes. Divulgação e um potencial de vendas bastante grande.
Mas compensa?
Até agora, senão eu não tinha voltado nestes 12 anos.
O pastel de nata já é muito conhecido pelos franceses. Qual é que está a ser a recepção?
Muito boa, muito boa. Tudo depende da qualidade daquilo que se vende. Não direi segredo, mas a qualidade é muito importante. Pelo menos para mim. Mas segredo não tem.
É uma presença a repetir?
Ah, sim, sem dúvida. Tanto aqui como na Feira de Paris. Eu não tenho loja, só faço mesmo as feiras, algumas feiras na Europa.
E é o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook e no X. Basta procurar RFI Português. Até breve.